Parashat Naso, o voto de Nazireu, Números, capítulo 6, partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Até aqui. Alguém poderia dizer o que isso tem a ver conosco hoje? Mesmo para nós, judeus, que importância isso tem? Seria uma pergunta que talvez nós consigamos ir respondendo nos próximos minutos. Vamos tentar entender em que consistia esse voto, o voto de Nazir, ou Nazireu na tradução. Disse o Senhor a Moisés: Isso é importante. Porque partimos de um princípio fundamental aqui. Disse o Senhor a Moisés: Isso não surgiu da criatividade de alguém, não é um fenômeno cultural, não é o aprendizado de um costume, mas é revelação direta. Para nós que cremos em Deus e para nós que cremos na palavra de Deus, isto é revelação direta, disse o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, então a princípio isto se aplica aos filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Vejam, não há uma imposição, não é uma ordem, tem que fazer. Não. É, quando alguém fizer, é um voto volitivo, voluntário. Você quer fazer, você faz. Não quer fazer, não há pecado em não fazer. Se for fazer, faça direito. É voluntário. E pode ser tanto feito por homens quanto por mulheres. É uma expressão um tanto incomum na Torá, porque nós sabemos que, segundo o nosso entendimento, nós acompanhamos o entendimento dos rabinos a respeito disso, que os mandamentos positivos são apenas para os homens. E os mandamentos negativos são para homens e mulheres. Então a mulher bastaria não fazer, deixar de fazer aquilo que é proibido pela Torá. O homem, ele não apenas ele tem que deixar de fazer aquilo que é proibido, ele não pode fazer, evidentemente, o que é proibido, são os mandamentos negativos. Mas ele também deve fazer os mandamentos positivos, cumprir os mandamentos positivos. É um entendimento, há divergências, nós respeitamos as divergências, mas esse é o nosso entendimento. E aqui a Torá está dizendo, de uma forma incomum, que isto é para homens e mulheres. Igual, não muda nada. Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto de Nazireu, um voto especial a fim de consagrar-se para o Senhor, o objetivo desse voto, então, nós aprendemos aqui que era consagração. Um voto de consagração. Quando alguém fizer esse voto especial de Nazireu para consagrar-se ao Senhor, e aí vem do versículo 3 ao versículo 7, ao versículo 8, as condições, as três condições desse voto. Esse voto, ele toca em três áreas. A primeira área, o que se ingere. E isso não é uma coincidência, uma vez que nós sabemos que o pecado original foi praticado por meio da ingestão de algo que não deveria ser ingerido. Isso tem alguma importância para nós. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não pode tomar vinho. Não beberá vinagre, nem vinho, nem vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem beberagens de uvas, nem suco de uva, nem uvas frescas, nem uvas secas, nem passas de uva, nada da vinha. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. O que se ingere. Segundo, versículo 5. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha por sua cabeça. Não vai poder cortar o cabelo. E no caso dos homens, também não vai poder cortar a barba, porque está na cabeça. Não se corta. Deixa crescer livremente. Deixa crescer livremente. Então, segundo aspecto desse voto, que ele toca em nossa aparência, em nosso aspecto, em como somos vistos pelos outros, em nossa aparência social, não cortará, não passará navalha pela cabeça. Até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. De quanto tempo isso já deveria ser estabelecido na hora de tomar o voto? É um voto de Nazireu por tanto tempo. Então, durante esse tanto tempo, as condições devem ser cumpridas. Todos os dias da sua consagração, eu estou no versículo 6, e aqui esta já é a terceira condição. São três condições, essa é a terceira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Você que está familiarizado com a Torá, você lembra que nós estudamos isso há pouco tempo na Parashá Emor, em Levítico 22, sobre o sacerdote, as diferenças entre o sumo sacerdote, o sacerdote e o Israel comum, em relação a se aproximar ou não se aproximar, a tocar ou não poder tocar um morto. E estas condições aqui são as condições de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Mas durante esse tempo de nazireado, o nazir, ele não poderia se aproximar de um morto, não se aproximará de um cadáver. Interessante porque nós aprendemos aqui também um conceito rabínico de cercas da Torá. É claro que isso pode levar ao exagero e ao erro, mas veja que a própria Torá, ela fala desse assunto colocando uma espécie de cercas. Porque não é apenas não tocar, é não se aproximar por seu pai, mas nem se morrer meu pai, nem se morrer a minha mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, não se contaminará, não pode se contaminar quando morrerem, se ele estiver dentro do prazo, dentro dos dias do seu nazireado. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. E o versículo 8 conclui essa parte. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Nós conhecemos a história de Sansão, que justamente é a Haftará desta semana, vinculada a esse texto. E nós sabemos que ele foi consagrado para ser um nazir permanente durante toda a sua vida, um nazireu vitalício. E quando ele descumpre o seu voto, permitindo que Dalila e os filisteus cortassem o seu cabelo de nazir, sabemos o que lhe acontece. Mas a pergunta é: esse voto de nazir acabou, não acabou? Nós podemos dizer, de certa forma, sim, ele acaba. Por quê? Porque depois do versículo 8, ou seja, a partir do versículo 9, você tem a descrição do ritual de término. Porque a questão não é somente iniciar o voto de nazireu. Você pode hoje iniciar o voto de nazireu, mas como é que você vai terminá-lo? Porque para terminá-lo havia um ritual que dependia da existência do Beit HaMikdash, do templo, da tenda do encontro, da tenda da congregação, do tabernáculo, como você quiser, mas um lugar designado por Deus onde poderiam ser feitos aqueles rituais sacrificiais relacionados ao término do voto de nazireu, que você vai ler a partir do versículo 9 nesse mesmo capítulo. Então, hoje, mesmo que alguém falasse, ok, eu vou ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano sem ingerir nada da vinha, nem vinho, nem suco de uva, nem comer uvas, nem passas, eu não vou cortar meu cabelo e eu não vou tocar, não vou me aproximar de cadáver e não vou me contaminar nem se morrer alguém próximo, da minha alguém da minha família. Muito bem. Está bem. Mas depois desse tempo, 3, 6 meses, 1 ano, como é que você termina? Bom, para terminar o voto era necessário aquelas ofertas, aquele ritual de purificação. E como você faria isso se não tem o Beit HaMikdash? Então você não poderia fazer. Isso é uma discussão rabínica profunda, porque é algo que você não consegue levar a cabo sem a existência do Beit HaMikdash. Mas aí vem uma questão para nós, como judeus crentes em Jesus. E se existisse o Beit HaMikdash? E se o templo estivesse funcionando? Para nós isso é uma questão hipotética, altamente especulativa, porque não há Beit HaMikdash. Então nós, a rigor, não precisaríamos lidar com essa questão, não precisaríamos nos preocupar. Porém, nós estamos aqui, e vocês vão ver daqui a alguns minutos, uma chave hermenêutica importantíssima. Está bem que hoje nós não temos o Beit HaMikdash. Mas e se nós fôssemos judeus, crentes, numa época em que ainda existisse o templo? Numa época em que Jesus já havia vindo, já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, e nós somos judeus, crentes em Jesus, nós cremos em Jesus, e chegamos numa semana como esta, na Parashá Nassô, e vamos estudar a Parashá Nassô. E o que nós pensaríamos a respeito disso? Deixa isso para lá, esse assunto não importa mais? Ou será que de alguma forma esse assunto pode ser muito importante para nós? Vamos para o livro de Atos, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Lembrando que o livro de Atos, quem escreve o livro de Atos, humanamente falando, obviamente toda a escritura é inspirada, soprada por Deus, mas o escritor humano do livro de Atos foi Lucas. Então, Lucas está escrevendo aqui a sua narrativa, Atos 21, a partir do versículo 17. Tendo nós, Lucas então se inclui, porque ele estava ali presente, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que, pelo contrário, andas tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Até aqui. Esse texto incomoda muita gente. Lucas se inclui na primeira pessoa do plural, tendo nós chegado a Jerusalém. Os irmãos nos receberam com alegria. A liderança do corpo messiânico em Jerusalém, recebendo Paulo e seus colaboradores, e foram recebidos com alegria. Detalhe! Exceto Lucas, provavelmente todos eram judeus. Versículo 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. A alta liderança de Jerusalém. Tiago, sabemos, irmão do Senhor. Paulo, o apóstolo Paulo, que vinha de suas viagens de evangelismo, de edificação de igrejas, plantação de comunidades, fortalecimento dos irmãos. Que encontro! Que grande encontro glorioso! Paulo, Tiago, os líderes de Jerusalém, os colaboradores de Paulo, todos ali reunidos na cidade santa de Jerusalém. E tendo-os saudado, Paulo então ele conta aos líderes de Jerusalém, contou minuciosamente o que Deus fizera aos gentios por seu ministério. Aqui Paulo está contando o que Deus estava fazendo entre os gentios. E isso por meio do ministério de Paulo. E Lucas nos diz que Paulo contou minuciosamente. Então não foi algo superficial, algo ligeiro. Foi algo profundo, detalhado, minucioso. E Paulo contou então aos judeus crentes em Jesus, sendo ele mesmo também judeu crente em Jesus, e ele conta minuciosamente o que Deus fizera, não é o que Paulo fizera, é o que Deus fizera, o que Deus estava fazendo entre os gentios por seu ministério. Qual foi a reação dos líderes judeus, crentes em Jesus? Ah, Paulo, esse negócio de gentio, crê em Jesus, assim não dá não. Tem que circuncidar todo mundo. Eles têm que guardar a lei também, porque senão como é que eles podem ser salvos? Essa tolice é justamente o que eles tentavam combater. Essa tolice, infelizmente, alguns em nossos dias ainda acreditam. Essa tolice havia sido resolvida no primeiro concílio de Jerusalém, no concílio de Jerusalém de Atos, capítulo 15. Os gentios são aceitos no corpo do Mashiach pela fé, sem nenhuma necessidade, não apenas não há necessidade, mas é recomendado que os gentios permaneçam como gentios. Mais que recomendado, é proibido que os gentios adotem práticas judaicas. Até hoje isso é um problema. Em nossos dias, nas igrejas, nas congregações messiânicas, os gentios não devem, a princípio, salvo raríssimas exceções, como seria uma raríssima exceção, um judeu vivendo como gentio no meio de uma igreja gentílica e não praticando nada da Torá são exceções que têm que ser muito bem entendidas, muito bem compreendidas, e a princípio, salvo o melhor juízo, estão fora da vontade de Deus. Então, os gentios não devem se circuncidar. Os gentios não devem adotar práticas judaicas. E Paulo estava, justamente Paulo, contando aos líderes de Jerusalém como Deus estava operando entre os gentios por seu ministério e qual foi a reação dos judeus crentes em Jesus a respeito dos gentios crentes em Jesus. Ouvindo, deram eles glória a Deus. Glória a Deus. Baruch Hashem. Glória a Deus. Ficaram felizes. Ficaram alegres. Glorificaram a Deus pelo que o próprio Deus estava fazendo entre os gentios em relação à conversão desses gentios a Jesus. Deram glória a Deus e lhe disseram. O versículo continua. Tiago diz a Paulo: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Paulo, você está vendo? São dezenas de milhares. O que, numa estimativa modesta, seria pelo menos 20 mil pessoas, para poder usar o plural dezenas. Devia ser muito mais. Dezenas de milhares de judeus que creram em Jesus. E todos são zelosos da lei. Cada um deles é Shomer Torá. Todos são Shomrei Torá, todos. Todos são zelosos da lei. Não entrava na cabeça de ninguém, naqueles dias, a hipótese de que um judeu, por crer em Jesus, ele passaria a viver como um gentio. A hipótese de que um judeu, uma vez que ele cresce em Jesus, ele iria viver em anomia, como transgressor da Torá. Isso não cabia na cabeça de ninguém, porque simplesmente não era o ensinamento de Jesus. Mateus 5,17. Eu não vim abolir a lei. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir a lei. E não passará nenhum iud, nenhum tio da lei, até que tudo se cumpra. Enquanto houver céus e terra, a Torá está em vigor. O que não quer dizer que aquela lei tinha que ser aplicada aos gentios. Não era. Era para judeus. É para judeus. Então, de um lado, você tem Paulo falando sobre o seu ministério e como Deus havia operado por meio do seu ministério, salvando os gentios, e todos dão glória a Deus por isso. E ao mesmo tempo, em paralelo, você tem dezenas de milhares de judeus que creram em Jesus, e todos, interessante porque não é quase todos, não é a maioria ou boa parte deles, mas todos são zelosos da lei. Porque é assim que um judeu deve viver. Judeus crentes em Jesus. Não está falando dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Está falando do corpo de Cristo. Mas o que acontecia? Como hoje, há pessoas que dizem que Paulo ensina ou ensinou, ou ensinava os judeus a apostatarem de Moisés. Versículo 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Infelizmente, nós vemos até hoje judeus que se convertem a Jesus e são mal ensinados, não são corretamente discipulados e são orientados a abandonar o judaísmo. Na melhor das hipóteses, se aceitaria como que por tolerância, por complacência. Não, tudo bem, vai. Se você quiser falar shalom, a gente deixa. Pode falar Yeshua, a gente deixa. Mas não ouse praticar a Torá de verdade. Não ouse guardar o Shabbat de verdade, porque senão a gente vai te acusar de legalista, de fariseu, de que está erguendo o muro de novo. Seu filho nasceu, não precisa se circuncidar. Você já está livre da lei. Chegaram as festas do calendário, isso já acabou. Jesus acabou com isso. Vamos comer um bom lanche de presunto? Qual o problema? Jesus já acabou com essas coisas. Que bobagem. Come qualquer coisa. Tudo que se vende no açougue, qualquer açougue, não importa. Bem, é assim que se ensina, infelizmente, ainda hoje. E já naqueles dias, se pensava de Paulo como um transgressor da Torá. Mas todos sabiam que essa acusação era falsa. Foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Interessante o detalhe aqui, não é somente andar segundo a lei, mas segundo os costumes da lei. Por exemplo, eu estou usando uma kipá. É um costume judaico. Há mandamento que me obrigue a usar uma kipá? Não, não há. É costume, qual o problema? Foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que se há de fazer? Será que isso se resolve conversando? Falando, explicando teologicamente. Pode ser feito, deve ser feito. Mas Tiago propõe aqui a Paulo o que nós acabamos de estudar em Números capítulo 6. Havia quatro homens, entre eles, que tinham feito voto de Nazireu. Eu vou antecipar lá no final desse capítulo, só para você saber, que também isso não adiantou. Paulo podia ser o que fosse. Ele foi taxado pelos seus adversários como um transgressor da Torá. Nós judeus, crentes em Jesus, que observamos a Torá, também somos taxados de transgressores da Torá simplesmente porque nós cremos em Jesus. Então não importa, a gente não deve ter como motivo de ação diante de Deus o que os outros vão pensar. Não, eu vou usar peiote, eu vou andar de preto, porque assim eles vão ver que... Não, não. Viva a sua vida diante de Deus em fidelidade a Deus, se você entende que isto é para você. Então, se você é judeu e você entende aqui na palavra que Deus ordena os judeus que vivam como judeus em conformidade com a Torá, independente das acusações. Nós sabemos que Paulo, ele não foi aceito como Shomer Torá, e não apenas isso, ele foi preso. Ele ia ser morto, ia ser apedrejado, foi preso. Então, mesmo tudo isso que foi feito do voto de Nazir, se alguém tivesse feito isso apenas por estética, apenas para os outros verem, é inútil. Teria sido inútil. Mas essas pessoas que estavam ali no meio dos judeus crentes em Jesus, sendo eles mesmos judeus crentes em Jesus, eles não estavam vivendo o seu judaísmo como cristãos, como crentes em Jesus, para que os outros vissem ou batessem palmas, não estavam ali buscando a autenticação dos outros, validação dos outros, eles simplesmente estavam vivendo o que eles acreditavam. E também Paulo, e também Tiago. Mas Tiago, ele supõe que de alguma forma isso deveria deixar claro, não tanto para o público externo, mas para as pessoas de dentro, porque o problema não era tanto as acusações externas em relação a Paulo, mas a dúvida interna, como nós temos, nós judeus que cremos em Jesus, às vezes nós pensamos, mas será que Paulo era realmente Shomer Torá ou não? E todos ali tinham como consenso que Paulo andava, ele mesmo, em observância, em fidelidade à Torá. Então é proposto que Paulo participe do encerramento desse voto de Nazir. Vejam que a motivação central aqui para Tiago não está diretamente relacionada aos adversários de fora, aos acusadores, mas ele lhe diz: foram informados a teu respeito, quem foram informados a teu respeito? Essas dezenas de milhares de judeus que creem, ou seja, mesmo judeus que creem foram informados a teu respeito que ensinas os judeus, todos os judeus entre os gentios, a apostatarem de Moisés. Então, às vezes, as coisas são feitas não tanto para mudar uma realidade externa dos nossos adversários, dos nossos acusadores, eles vão continuar nos acusando. Eles vão continuar dizendo falsas coisas a nosso respeito. Mas internamente, aqueles outros que podem ser edificados por meio do nosso testemunho, bom, isso tem bastante importância. Então, Tiago propõe a Paulo que ele participe do encerramento de um voto de Nazireu que havia sido feito por 4 pessoas, judeus, crentes em Jesus. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. E aí, alguns preconceitos nossos já começam a cair. Jesus não havia morrido já? Jesus havia morrido. Estamos em Atos 21? Jesus já havia sido crucificado e ressurreto. Paulo já havia escrito a Epístola aos Gálatas. Já foi escrita. Todos entendiam que o sacrifício de Jesus é suficiente para a remissão de pecados. Mas o Beit HaMikdash ainda estava ali. E os judeus crentes em Jesus ainda participavam, ainda frequentavam no Beit HaMikdash. Participavam do Beit HaMikdash. Claro, imagino eu que com certeza, não para sacrifícios pelos pecados. Claro que não. Porque o sacrifício já havia sido feito por Jesus Cristo. O sacrifício todo o suficiente. Não haveria sentido, mesmo com o templo em pé, fazer sacrifícios pelos pecados. É claro que não. Isso seria incorreto. Mas de alguma forma vejam que os judeus crentes em Jesus, ainda em Atos 21, estão participando das atividades do Beit HaMikdash. E estão praticando um voto que nós lemos lá em Números capítulo 6, nós pensamos, mas isso acabou, isso não tem mais aplicação. Bom, nos dias de Paulo, nos dias de Tiago, havia ao menos 4 homens judeus, crentes em Jesus, que haviam tomado o voto de Nazireu. E Tiago sugere a Paulo que ele participe. E eu pergunto, qual teria sido a melhor oportunidade de Paulo? Não havia melhor oportunidade do que essa para dizer, Tiago, eu não vou participar disso, não, eu não acredito mais nessas coisas. Paulo era uma figura pública, ele poderia ter dito, não, a lei acabou, Tiago. Também para nós judeus. Esse negócio de voto de Nazireu não vale mais. Mas o que Paulo faz? Tiago, Paulo, todos os líderes, os anciãos, todos de acordo, todos em pleno acordo. Faze, portanto, o que te vamos fazer, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto de Nazir, de número 6. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, finalização do voto de Nazireu. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Ah, Paulo ensina os judeus a apostatarem de Moisés. Paulo ensina os judeus a não circuncidarem seus filhos. Paulo ensina os judeus a não andar segundo os costumes da lei. Não é verdade? Não é verdade. Paulo é contra a circuncisão de gentios, mas favorável à circuncisão de judeus. Paulo não circuncidou a Tito, mas Paulo sim circuncidou a Timóteo, filho de mãe judia. O problema aqui é quando nós tentamos aplicar a Torá de modo uniforme. Esse é o erro. A Torá não se aplica uniformemente, nunca foi, nunca será. Nem mesmo dentro de Israel há diferenças, como a Torá se aplica a sacerdotes, a levitas, a quem está na terra de Israel, a quem está fora de Israel, a homens, a mulheres, a idades, faixas etárias. Há diferenças. Não se pode aplicar uniformemente. Saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas tu mesmo guardando a lei. Paulo, figura pública. Paulo, que não se deixaria persuadir a fazer algo que ele não concordasse. Paulo, que já havia escrito aos Gálatas. Paulo simplesmente concorda com isso. Obviamente, porque não havia como discordar. E saberão todos que andas tu mesmo guardando a Torá. Vejam como nós vamos ver uma referência de voto de Nazireu de número 6, que aparece de novo em Juízes e aparece aqui no livro de Atos, em Atos 21. E não como algo negativo, mas como algo que é feito no seio da comunidade de judeus crentes em Jesus, em Jerusalém, e do qual o próprio apóstolo Paulo participa ativamente, publicamente. E Tiago, ele aproveita para reafirmar o que já havia sido estabelecido em Atos 15. Preste atenção nisso. Quanto aos gentios que creram. Só essa frase, quanto aos gentios que creram, já demonstra que há uma diferença. O que se pede, o que Deus pede dos judeus crentes em Jesus? Não é a mesma coisa do que Deus pede aos gentios crentes em Jesus. E o erro, o grande erro, está quando nós tentamos nivelar isso, quando nós tentamos igualar. Então aí você tem a judaização de gentios, que é um erro bíblico do ponto de vista da Bíblia, é um erro terrível. Você tem a assimilação de gentios, a assimilação de judeus à cultura gentílica, o que também é um erro terrível. Judeus, por crerem em Jesus, passam a viver como judeus assimilados. Não deveria ser assim. Não é para ser assim. Mas e os gentios? O que se pede, então, aos gentios? Tiago repete. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, mas eu vou repetir aqui, para que se abstenham. São quatro abstinências. Para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Levítico 11, não se aplica a gentios. As leis de Kashrut não se aplicam aos gentios. A circuncisão de filhos não se aplica aos gentios. A guarda de datas, de dias, Shabbat, não se aplica aos gentios. O que se aplica aos gentios? Que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. E aos judeus? Aos judeus crentes em Jesus, tudo aquilo que está na Torá. Só temos que ter cuidado. Muito cuidado. Porque, às vezes, a forma de interpretar aquilo que está na Torá pode ser contrária à nossa fé em Jesus. O problema não está na Torá, porque o autor da Torá é o mesmo, Jesus Cristo. Homem Jesus Cristo, Deus, há um só Deus, é o mesmo. Então não é que um Deus é o Deus da Torá e outro Deus é o Deus do Novo Testamento. Não existe isso. Hashem Echad, um só Deus. O que acontece é que nós às vezes erramos na forma de aplicação, na forma de entendimento. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho do rabino messiânico, esse é o trabalho das sinagogas messiânicas, esse é o trabalho das comunidades messiânicas, ou seja, nós somos judeus, nós cremos em Jesus. Como vamos viver isso? E aos gentios, o que vamos dizer-lhes? Ah, você tem que se tornar como judeu. Claro que não. É um erro. A assimilação de judeus à cultura dos gentios é um erro. A judaização de gentios para que se tornem judeus é um erro. As coisas começam a fluir quando nós entendemos as diferenças e nós respeitamos as diferenças. Então Paulo, Tiago, os anciãos, os elders, nós hoje, nós entendemos que há diferenças em como a Torá, em como a lei de Deus é aplicada a judeus e a gentios. Versículo 26. Então Paulo, vamos à prática. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, Você poderia pensar, não, mas Paulo não deveria nem pisar no templo, porque no templo se fazia sacrifícios que Paulo já não concordaria, porque ele cria em Jesus. Entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Vocês conseguem entender? Eu sei que nós temos conceitos e preconceitos e você já deve estar fervendo sua mente com todos os argumentos possíveis para dizer que não é bem assim. Mas o que está na palavra é isto. E mais uma coisa. Gálatas, capítulo 2. Há um encontro aqui de Paulo em Jerusalém, que acontece bem antes de Atos 15, inclusive, e diz assim, Gálatas 2, a partir do versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Peraí. Então, nós temos dois evangelhos? Nós teríamos o evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão? É claro que não. Há um só evangelho. Mas a forma como a circuncisão responde e a incircuncisão responde, a forma como esse evangelho é vivenciado em ambientes judaicos ou em ambientes gentílicos não pode ser uniformizada. Porque se nós exigimos uniformidade, nós devemos pensar em união, mas não em uniformidade. Se nós pensamos que todos devem fazer o mesmo e viver do mesmo jeito, nós estamos violando uma diferença que o próprio Deus estabeleceu. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, são abordagens diferentes. O evangelho é só um. Mas as abordagens diferem. Isso talvez ajude vocês a entenderem o porquê do judaísmo messiânico e mais ainda, o porquê do judaísmo messiânico observante da Torá. Porque não se trata de simplesmente pegar uma igreja gentílica com seus costumes culturais que são gentílicos e começar ali a tocar shofar e colocar uma kipá e usar um talit e falar shalom. Não é isso. Não é isso. Mas são abordagens distintas. Nós não estamos aqui para uma estética judaica. Nós não estamos aqui para fazer uma arapuca evangelística. Olha, vamos fazer isso para atrair judeus. Mas, na verdade, a gente sai daqui e vai comer carne de porco. Não. Não. Nós vivemos aquilo que nós cremos que Deus nos pede. Então nós não temos aqui um teatro judaico para ver se nós atraímos judeus. O judeu vai ser atraído a Jesus pelo Espírito Santo. Simples assim. É o Espírito Santo que vai fazer com que nós, judeus e gentios, sejamos convencidos dos nossos pecados e da necessidade de redenção em Jesus Cristo, com ou sem kipá, com ou sem shofar, com ou sem a carne de porco. Agora, uma vez que nós cremos em Jesus, é óbvio que há diferenças como nós vamos vivenciar essa nossa fé. De novo aqui em Gálatas. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, o mesmo Deus que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim, diz Paulo, para com os gentios, ele mesmo sendo judeu. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Kefas e João, o apóstolo João aqui também, Tiago, Kefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Estamos em comunhão. Estamos em união, somos unidos. Mas os nossos ministérios, as nossas abordagens são diferentes. E é assim que deve ser. Estenderam a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Não quer dizer que Paulo não pregasse a judeus, não quer dizer que Pedro não pregasse a gentios. Porém, há um foco ministerial, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Vejam as palavras exatas de Paulo, aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, aquele que operou eficazmente nele, também operou eficazmente em mim. E a nossa oração é essa. O mesmo Deus que tem operado eficazmente nas igrejas para alcançar gentios, que opere eficazmente em nós para alcançar os nossos irmãos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, em nome de Jesus. Itkadal vid kadash shmeramba. Belmad vrachirute vimlich malchute. ויצמח פורקנה וקרב ישוע משחי. וחי אחון ומכון וחי ידי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר, ותעלה ותעלה על שמי דקודשה, בריחו, לעולם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.